As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Exclusivo Rádio ERTE. A Polícia de Segurança Pública já recolheu testemunhos que apontam para a presença de eventuais militares no grupo que agrediu um jovem na Praça da República, em Tomar, por volta das 4 da manhã do último sábado. Logo após o sucedido, através das redes sociais, foram colocadas a circular algumas acusações nesse sentido, um cenário que agora foi confirmado por fonte oficial da PSP quando questionada pela ERTE, ainda que, e ficou essa ressalva, nenhum militar tenha sido identificado na altura pelas autoridades. A mesma fonte assegurou ainda que tudo começou no interior de um bar situado na Praça da República, onde o suposto agredido estaria a incomodar algumas pessoas. Foi então encaminhado para o exterior do estabelecimento, mas terá continuado com a mesma atitude. Ato contínuo, foi então agredido pelo citado grupo, sendo depois transportado para o hospital, de onde já teve alta. A PSP adiantou à ERTE que um outro indivíduo também sofreu ferimentos, mas terá recusado assistência hospitalar. E foram estas duas pessoas as identificadas pela patrulha que se deslocou ao local naquela madrugada. Ainda não há confirmação oficial de que as armas que foram furtadas nos paióis de Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha, tenham estado escondidas no restaurante Os Pegões, em Carregueiros, Tomar. Ainda assim, a ERTE sabe que nas últimas horas, assim como nos últimos dias, têm sido várias as incursões das autoridades de investigação à citada freguesia, com especial realce para a polícia judiciária. E este aparato tem explicação no facto de o único civil detido neste processo ter escondido as armas furtadas precisamente em Carregueiros, no caso com as suspeitas a recaírem sobre Os Pegões. A investigação chegou aos supostos responsáveis devido às escutas telefónicas feitas na véspera da entrega das armas furtadas, ou seja, tanto o civil como os militares do núcleo de investigação da GNR de Loulé, que estão detidos, foram apanhados a combinar o esquema que se seguiu. Recorde-se que o material roubado em julho de 2017 foi encontrado na chamusca, num processo em que altas patentes da PJ Militar aparecem envolvidas em conluio com o citado civil, neto de tomarenses, ele que é um ex-fuzileiro, atualmente a residir em Albufeira, tem 32 anos.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, quer saber quais os motivos que estiveram na origem da morte de uma senhora de 91 anos, acidente que ocorreu, recorde-se, na rua Corredora do Mestre, Palhavã, onde a idosa foi colhida por um trator que estava em manobras para execução de trabalhos na empreitada que ali decorre. Num texto de recomendação apresentado na recente reunião da autarquia na Bantina, José Delgado questionou as medidas previstas no plano de segurança e saúde contra o risco de atropelamento e esmagamento. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assegurou que a obra é fiscalizada todos os dias e nestas vistorias não foi encontrado qualquer incumprimento.
Sabendo que em caso de falta de visibilidade, os operadores das máquinas devem conduzir com velocidade reduzida e devem ser ajudados por trabalhadores designados para o feito e que em qualquer situação devem efetuar manobras bruscas ou perigosas. Portanto, pergunta-se por que ocorreu tal acidente que fazia a senhora que faleceu na zona de movimentação de máquinas e na zona de execução dos trabalhos, sem que o sistema de gestão de segurança o impedisse. Onde estavam implantadas as medidas de prevenção previstas no plano de segurança e saúde para prevenir contra o risco de atropelamento e esmagamento e garantia de manter assistências de segurança entre máquinas e trabalhadores e, neste caso, em relação a pessoas não intervenientes na empreitada, os peões, o cidadão. É sabido que nas empreitadas com as crises da empreitada das obras de requalificação urbanística na rua Corredora do Mestre, a zona de execução de obras é algumas vezes partilhada por pessoas alheias à empreitada, isto é, onde residentes têm de partilhar e circular nas zonas de execução da obra, por falta de alternativa, mas onde tem de existir obrigatoriamente um sistema eficaz de informação e prevenção que minimize ou elimine a ocorrência de acidentes. Não se pretende com esta apresentação apontar os responsáveis ou responsabilidade de cada um dos intervenientes, pois tal tarefa compete à ACT, à Autoridade para as Condições de Trabalho, ao Ministério Público e aos tribunais, mas compete-nos alertar para as razões de tão infeliz ocorrência, de forma a ser criado um sistema que evite a sua repetição. Os investimentos públicos em execução de obras são, em geral, bem-vindas e uma necessidade. Têm como base a melhoria da qualidade de vida das populações. No entanto, não podem transformar-se em algo negativo por não conformidades cuja ação resulte em acidentes graves ou mortais. A razão desta intervenção centra-se na necessidade de conjugação da premissa obra-segurança, em especial nas obras em via pública que interagem com a população, onde o sistema de gestão de segurança tem de ser eficaz e proteger os trabalhadores e as pessoas que têm de conviver com a execução das obras. Por fim, recomenda-se a implantação de melhorias no sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, que visa a melhoria na gestão das empreitadas do município de Tomar, tendo em vista a prevenção contra acidentes e a garantia de locais de trabalho seguros e saudáveis.
O que é lamentável, uma morte, seja ela de um trabalhador em obra, não é? Seja, neste caso, de uma moradora. Dizer-lhe o seguinte, precisamente pelas características da obra que o Sr. Vereador aqui apontou, que é uma obra, que é um estaleiro, onde estão pessoas que não fazem parte do estaleiro, quase dentro do estaleiro, por causa desta necessidade. E atendendo às características desta obra, aquilo que é a Comissão de Fiscalização, que normalmente vai às obras duas vezes por semana, no caso da obra de Palhavã, atendendo às características, a Comissão de Fiscalização faz visitas diárias à obra. E, até à data, aquilo que me foi reportado é que não havia incumprimento, não foi detectado até agora nenhum incumprimento nesta matéria. Vamos aguardar, é óbvio que a ACT vai investigar, portanto, e os elementos que nós vamos fornecer são aqueles que temos, que são os relatórios de vistoria de obra, que no caso de Palhavã está a ser feita diariamente, precisamente por causa das características da obra.
Os distritos de Santarém e Leiria estão em nível vermelho perante o aumento do risco de incêndio florestal. Em virtude disso mesmo, durante esta segunda-feira, milhares de pessoas receberam mensagens da Proteção Civil nos respectivos telemóveis, onde se pede atenção redobrada face às condições atmosféricas que estão propícias a este género de ocorrências. Um aviso à população, a Autoridade Nacional alerta então para a severidade meteorológica inerente à continuação de tempo seco e quente, com intensificação do vento de quadrante leste, teores de umidade relativa muito baixos na globalidade do território e com agravamento significativo do risco de incêndio. O texto refere ainda que existe grande disponibilidade de combustível florestal, resultando em condições favoráveis à ocorrência e propagação rápida de incêndios rurais, sendo necessário assegurar as medidas preventivas. A ANPC relembra que, de acordo com as disposições legais em vigor e fruto do prolongamento do período crítico até 15 de outubro, não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, entre outras medidas.
Rádio Air, informação.
Há inúmeros casos de pessoas que não têm abrigo no Conselho de Tomar. A revelação foi feita por Filipa Fernandes, vereadora da autarquia na Bantina e responsável pela área social do município, na altura em que reagia a um exemplo recente que teve amplificação indesejada nas redes sociais, em que um homem natural do Conselho foi forçado a dormir nas arcadas da Câmara. A eleita do Partido Socialista elevou o tom para lamentar que a vida destas pessoas seja exposta desta forma com o propósito de atingir outros, assegurando que o cidadão em causa foi identificado pelos serviços, assim como são identificados outros casos que aparecem pelo Conselho.
Sei que circula nas redes sociais a questão de um sem-abrigo, ter dormido aqui nas arcadas da Câmara e que se fala de que a Câmara nada fez. Quando se deparam com situações destas, o número que devem ligar é o 144, que é o número de linha de emergência social. Esse número vai diretamente para a Segurança Social, que, através da RELIS, que é a Rede Local de Intervenção Social, faz todo o acompanhamento com as instituições do Conselho. Essa situação aconteceu, portanto, houve um cidadão que teve o cuidado de ligar para a linha de 144 e a RELIS, pelo que eu sei, porque vou sabendo, pediu para que o senhor se deslocasse às instalações para então ser acompanhado. O que acontece é que o senhor não apareceu. A RELIS tentou ir ao encontro deste cidadão e nunca o encontrou. Telefonou várias vezes para o número que lhe foi deixado, também não conseguiu entrar em contato com o senhor. São inúmeros os casos que acontecem no nosso concelho. Infelizmente, este não é o único. Na semana passada registaram mais dois. Felizmente, a ação social no nosso concelho funciona e primazia o que é o indivíduo e dá, de alguma forma, seguimento ao acompanhamento das pessoas sem ter que mostrar, e isso é assim que funciona a ação social. Não temos que mostrar o nosso trabalho porque as pessoas não têm que ser expostas. E choca-me quando isso acontece. Não posso mostrar o meu desagrado enquanto Presidente da Rede de Local por isso ter acontecido. Portanto, eu pedi às pessoas, quando esses casos acontecem, que façam-no para ajudar e não para expor. Porque ninguém merece ver a sua vida exposta e a sua desgraça exposta em redes sociais. E eu acho, sinceramente, que é lamentável que em pleno século XXI, sabemos todos que tem tantas instituições neste concelho que trabalham em prol do benefício dos que mais precisam e isto ainda aconteça. Portanto, eu peço encarecidamente que em próximos acontecimentos, porque sabemos que este não é o único, eu volto a referir que acontecem muitos casos destes e nós damos resposta. E como é que nós damos resposta? A Relige depois contacta as instituições daquelas que irá precisar. Pode ser a Cáritas, pode ser a Cruz Vermelha, pode ser a Câmara no pagamento de rendas, porque nós, efetivamente, pagamos muitas rendas a famílias que naquele momento não possam pagar pela situação económica que vivem. E nós, Câmara Municipal, temos o CAF, que é o Centro de Apoio Familiar, onde dispensamos verbas para apoiar essas situações, mas devidamente justificadas pelas técnicas do serviço social que fazem parte da Relige. E é assim que deve ser. Volto a frisar que acho lamentável que exponham vidas de pessoas que não têm culpa da situação em questão, que exponham a vida delas nas redes sociais para atingir outros. É lamentável.
A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros está a lançar um convite à população para a participação na reunião preparatória das ruas populares ornamentadas, uma das componentes fundamentais e das mais tradicionais da Festa dos Tabuleiros, que, recorde-se, se realiza de 29 de junho a 8 de julho de 2019. E é nessa perspectiva que a Comissão está a convidar os tomarenses a participar nesta reunião, que tem lugar nesta quinta-feira, pelas 21 horas, na sede da Comissão da Festa dos Tabuleiros, na Casa Vieira Guimarães, Corredora. A ERTE falou com Mário Formiga, mordomo das ruas populares ornamentadas, que antecipou este encontro.
A reunião será feita na quinta-feira, pelas 21 horas, na Casa Vieira Guimarães, e o objetivo é mesmo convocar todos os participantes, todos os tomarenses, em geral, e que estejam com vontade, e que já reparei que há muita vontade, a maior parte das pessoas, há muita vontade de decorar as ruas. Portanto, esta reunião é mesmo só para isso, para termos uma primeira abordagem, para ver o que é que também para discutir o que é que correu bem, o que é que correu menos bem na última, e estamos ali um bocadinho para conversar, porque a festa arranca agora, eu sou sempre dos primeiros a arrancar e tenho notado um grande entusiasmo de parte das pessoas. Por isso mesmo esta primeira reunião.
Exatamente. É uma reunião onde, por norma, também se discutem questões mais terra a terra, digamos assim, a questão dos materiais e tudo mais. Exato. Naturalmente estas perguntas vão vir ao lume, não é?
Aparecer, como é óbvio, mas esta reunião, o objetivo principal desta reunião não é este, é pelo menos mesmo para nós conversarmos um bocadinho, porque isto não é assim tão fácil, mas estas questões, claro que vão ser abordadas, e nós temos, e vamos continuar a fornecer o que temos fornecido nos últimos anos, mas pode ser que apareça outro tipo de material que as pessoas queiram, mas é só conversando é que nós conseguimos depois chegar a bom porto.
Nesta fase, e para finalizarmos, há perspectiva de que, vá lá, o número de ruas será sensivelmente igual àquele que foi na última reunião, mais, menos, como é que vai ser?
Estou convencido que sim. Portanto, temos a parte histórica é o que nos preocupa mais, portanto, devido à diversificação por parte da zona histórica, mas temos conseguido nas últimas festas, temos conseguido resolver esse problema com a entrada de outras entidades, outras instituições que tenham vindo a ajudar aqui a decorar a parte histórica, nomeadamente os agrupamentos escolares e outras entidades também. Portanto, agora não quero aqui nomear, mas essa também será uma questão que vai ser abordada nesta reunião, porque eu tenho a noção e tenho a consciência que vai ser muito difícil da parte histórica algumas ruas serem enfeitadas. Mas cabe a nós, Comissão, tentar resolver esses problemas. Estou convencido também que a parte nova da cidade também irá aderir, como tem aderido, e portas e janelas e, portanto, as ornamentações das lojas, isso vai continuar e tem tendência a aumentar mesmo.
Dois homens residentes no entroncamento ficaram em prisão preventiva por estarem fortemente indiciados pela prática em coautoria e em concurso de um crime de violação agravada na forma tentada, de dois crimes de coação sexual agravada e de um roubo ocorridos na cidade de Santarém nas manhãs dos dias 9 e 15 de setembro último, refere a Procuradoria da Comarca de Santarém. A medida mais gravosa foi justificada por serem particularmente evidentes os perigos de continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas face à percepção de insegurança, especialmente por parte da população feminina daquela cidade. Um agente da Polícia de Segurança Pública de Santarém está acusado da prática de um crime de favorecimento pessoal, de negação de justiça e prevaricação e ainda dois crimes de falsificação de documento. Numa nota de esclarecimento, a Procuradoria da Comarca de Santarém refere que o agente mantinha um relacionamento de amizade ou de interesse mútuo com um indivíduo dinamizador de um grupo de delinquentes que se dedicava ao furto de veículos para empregar-se noutros furtos de máquinas de tabaco e de dinheiro em estabelecimentos comerciais no distrito de Santarém. O arguído, além de informar o seu comparsa dos passos das investigações policiais, assim permitindo que se eximisse a ação da justiça, elaborou falsos preenchimentos das folhas de apresentações periódicas em posto policial e obtinha, em troca, informações relativas a atividades de outros delinquentes, alguns dos quais deteve, ou sobre o paradeiro dos veículos, para que a respectiva recuperação traduzisse mérito do arguído. Os factos decorreram ao longo do ano de 2016 e até meados de 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
De feito em feito, depois da conquista do título de campeã da Europa de Júniores na categoria de menos 78 kg, na Bulgária, a tomarense Patrícia Sampaio ficou num brilhante nono lugar no Campeonato do Mundo que decorreu em Baku, no Azerbaijão. As judocas da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de apenas 19 anos, defrontou nomes mais experientes nestas andanças, mas voltou a mostrar toda a sua qualidade, conseguindo um dos quatro nonos lugares alcançados pela comitiva portuguesa. Exemplo do que aconteceu com Joana Ramos, em menos 52 quilos, Telma Monteiro, menos 57, e Auri Ergodides, menos 81 quilos. Ainda no que aos resultados nacionais diz respeito, nota para as prestações de Catarina Costa, quinto lugar, em menos 48 quilos, e Jorge Fonseca, sétima posição, em menos 100 quilos.
Rádio Air, informação.
O certame Alvaiázar, capital do Xíxaro, que congrega a Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, a FAFIPA, e o Festival Gastronómico do Xíxaro, arranca neste feriado de 5 de outubro, sexta-feira, e termina no domingo, dia 7, apresentando neste ano um conjunto de novidades. A ERTE falou com Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázar, que antecipou este evento.
Falo em concreto numa mostra fotográfica em que convidamos vários fotógrafos que queiram participar e aderir a estar connosco nestes três dias e em fazerem o registro não só das atividades que estão a acontecer durante o evento, mas também do património paisagístico, do património edificado, de todo um conjunto de ações que podem registar e que podem efetivamente dignificar esta atividade e que poderão também permitir que seja atribuído o primeiro prémio. Depois vamos também ter o terceiro encontro de colecionadores, que foi uma iniciativa que já aconteceu algumas vezes em Alvaiada e que já não tinha lugar há algum tempo. Iremos também ter pela primeira vez o torneio de futebol Alvaiazeira Youth Cup, que contará, pelo menos até ao momento, já temos previsto cerca de 40 equipas que irão participar nesta iniciativa aqui no nosso estádio municipal. É um torneio dinamizado pelo Grupo Desportivo de Alvaiazeira e pela Escola de Futebol do Benfica de Alvaiazeira. Iremos também ter visitas ao património, dar a oportunidade a quem nos visita de conhecer um pouco mais de Alvaiazeira, não apenas a Vila de Alvaiadre, o nosso património gastronómico e algum tecido empresarial, mas também conhecer um pouco daquilo que temos para oferecer, as nossas paisagens, o nosso património arqueológico, ficar pelo menos com a sensação que há mais para visitar e convidar, digamos assim, estimular os nossos visitantes a regressarem a Alvaiadre mais vezes para conhecerem um pouco mais do nosso concelho.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.